Revista do Meio-Dia.
Meio-dia em ponto, a você uma boa tarde, terça-feira, 26 de setembro de 2023. Está começando a edição de número 876 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Décimo sexto Fórum Estadual de Educação para a Paz discute violência nas escolas. Evento é hoje em formato online. Encontro na UEL debate prevenção e enfrentamento a feminicídios nesta quinta-feira. Iniciativa do LESFEM, Laboratório de Estudos de Feminicídio. Na coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, a psiquiatra Priscila Maestro trata dos desafios da geração do cansaço e orienta sobre a necessidade de práticas de autocuidado e manejo do estresse. Essa história está diferente, é uma coletânea de 10 contos inspirados em canções de Chico Buarque. Entrelaces de Carola Saavedra, baseado na música Mil Perdões, é destaque na coluna Entre Páginas. Apresentação de Miguel Braga Vieira. 42ª Semana Literária do Sesc Paraná terá 250 horas de programação em 27 cidades, de 4 a 8 de outubro. O tema é Ler para Mudar Histórias. Conheça algumas escritoras convidadas para Londrina e também autores que participam, além dos temas das mesas e oficinas. Encontro Blues amanhã e quinta na Casinha do Valentino. Saiba quem são os músicos que vão se apresentar e ouça um som do repertório. Violência nas escolas, causas, meios e soluções, tema do 16º Fórum Estadual de Educação para a Paz, conhecido como Mídia de Paz, que será realizado hoje a partir das 7h30 da noite, em formato online pelo canal do YouTube, Paseando Palestras. A advogada e pesquisadora da Unesp Unicamp, Cléo Garcia, é a convidada para abordar o tema. Cléo Garcia é advogada atuante nas áreas de família e criminal, mediadora, facilitadora e instrutora de justiça restaurativa, mestranda em educação pela Unicamp. Dedica-se à pesquisa sobre violências extremas em escolas no Brasil. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, GEPEM, da Unesp Unicamp, e do grupo que estuda o tema Adolescentes com Comportamentos Transgressores e Extremistas. Compõe a mesa como mediadores e debatedores os jornalistas Fábio Alves Silveira e Emerson Dias, doutores, ambos professores da UEL e profissionais no mercado. O assunto do Fórum de Paz é polêmico e ganhou espaço na mídia neste ano em decorrência de vários ataques a escolas. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública registra, nos últimos 11 anos, 23 ocorrências, sendo que 7 delas aconteceram em 2023. O Grupo de Estudos e Pesquisas na área da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e Universidade Estadual Paulista, a Unesp, apresenta dados que nos últimos 22 anos foram identificados 32 ataques cometidos por estudantes e ex-estudantes em 33 escolas. A primeira ocorrência registrada foi em 2001, na Bahia. Os porquês desse aumento, como lidar com esta realidade nas escolas, com a insegurança, com o enfrentamento ao bullying, com o envolvimento de adolescentes, com a aplicação da justiça restaurativa, estão entre os conteúdos que serão abordados no evento. O 16º Fórum Estadual de Educação para a Paz é aberto ao público e integra a 23ª Semana Municipal da Paz de Londrina. O Grupo Mídia de Paz surgiu dentro do Movimento pela Paz e Não Violência, hoje capitaneado pelo Compass e pela ONG Londrina Paseando. Reforçando então, o evento Violência nas Escolas, Causas, Meios e Soluções será hoje a partir das 7h30 da noite em formato online com transmissão pelo canal do YouTube do Mídia de Paz. Basta procurar por Paseando Palestras. A participação do público é gratuita.
a UEL e você.
O Laboratório de Estudos de Feminicídio, Lesfem, promove nesta quinta-feira o evento Feminicídios, Prevenção e Enfrentamento no Estado do Paraná. A atividade será realizada às 8h30 da manhã na sala 683 do Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA, aqui no campus da UEL. A proposta é fomentar estratégias para prevenção e monitoramento dos casos de feminicídio no Paraná. Durante as palestras, serão discutidas ações para amparo de mulheres sobreviventes de casos de feminicídio por meio de direcionamentos de caráter multidisciplinar, individual e coletivo. As palestras serão ministradas pela professora Silvana Mariano, do Departamento de Ciências Sociais e coordenadora do Lesfem, pela vereadora e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Sônia Gimenez, a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Liange Fernandes, e também pela professora Marta Ramires, do Departamento de Ciências Sociais da UEL, ela que é presidente do NEAS, Observatório de Feminicídios, Londrina. As inscrições podem ser feitas até o dia 28, quinta-feira, pelo site sites.uel.br/lesfem/extensão.
Vestibular da UEL.
Já está disponível a mais recente edição da revista Diálogos Pedagógicos. A UEL comenta suas provas. O material é referente às provas do vestibular 2023. Pode ser consultado no site da COPES, a Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade. A professora Eliane Cleide da Silva Cesernis, docente do Departamento de Educação da UEL, é a diretora pedagógica da COPES e explica o teor da revista.
A revista Diálogos Pedagógicos, ela vem sendo editada desde o ano de 2009. De lá para cá, todos os vestibulares têm sido comentados. Esses vestibulares, eles têm as questões descritas na revista. Todas as questões, elas são apresentadas, contendo o enunciado, as alternativas, e para cada alternativa há uma justificativa da razão pela qual ela está correta ou incorreta. Então, nesse sentido, a revista Diálogos Pedagógicos traz um bom conteúdo para os candidatos que pretendem se preparar para o vestibular. Nós percebemos que nas respostas há conteúdo referente àquilo que o estudante aprende e que demonstra, né, estar certo ou estar errado. Além das questões, que são questões em que o candidato precisa assinalar a questão correta, né, nós temos também os comentários a respeito das questões de verdadeiro ou falso, das questões de associação, e além disso também temos as questões que são discursivas, né? Para as questões discursivas, nós temos algumas indicações que são provas pré-selecionadas que mostram se o candidato deu conta de responder a questão, né, de forma parcial, de forma completa. No caso da redação, também é possível verificar se o candidato fugiu do tema, se ele deu conta de atender a proposta de redação que foi apresentada, se ele trouxe argumentos plausíveis. Então, tem todo um detalhamento a respeito também desse momento da correção, né? Então, os corretores, eles selecionam algumas redações que vão indicar de que forma a redação ela ficará melhor elaborada, né? Para quem for realizar o vestibular numa próxima edição. Nesse sentido, a revista Diálogos Pedagógicos, ela se apresenta como um bom ponto de partida para balizar o candidato e também os professores a respeito de como as questões são propostas e, a partir da correção, do caminho que o candidato precisa percorrer para responder, né? O que ele precisa estar atento para dar conta de responder a questão.
A professora Eliane comenta que a revista é um importante material para ser utilizado em sala de aula.
Esse material é um material bastante favorável aos candidatos e também muito propício aos professores que queiram trabalhar em sala de aula, né? No ensino médio é possível levar a revista para a sala de aula, apresentar aos candidatos, né, ao vestibular, que serão, no caso, os estudantes do ensino médio, mostrando o formato, tipo de questão que é elaborada pelo vestibular da Universidade Estadual de Londrina, o que é solicitado na redação, quando uma redação é considerada insuficiente, quando ela é considerada uma boa redação. E, nesse sentido, a revista Diálogos Pedagógicos, ela possibilita, né, um norte para o professor que estará na sala de aula, dizendo aos alunos do ensino médio como ele poderá se preparar, o que é importante ele estar atento para desenvolver uma boa prova.
Professora Eliane Cleide da Silva Cesernis, diretora pedagógica da COPS. A revista Diálogos Pedagógicos, a UEL, comenta suas provas, edição referente ao vestibular 2023, pode então ser consultada no site da COPS, www.cops.uel.br.
Vestibular da UEL.
Revista Diálogos Pedagógicos, então, uma opção para quem está se preparando para o vestibular 2024. Lembrando que as datas são as seguintes: primeira fase do vestibular 2024 será no dia 29 de outubro e a segunda fase nos dias 26, 27 e 28 de novembro.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Eu sou Priscila Maestro, médica psiquiatra, e o tema da coluna de hoje é sobre um termo que vem aparecendo cada vez mais. É a geração do cansaço. Ele tem sido usado para descrever essa geração atual, moderna, geralmente os jovens adultos, que enfrentam cronicamente níveis elevados de estresse, esgotamento e pressão na vida cotidiana. Isso pode ser devido a uma variedade de razões, como a crescente pressão no trabalho, as expectativas sociais, o uso constante de tecnologia, dentre outros fatores. Mas é importante reconhecer e abordar esse cansaço excessivo, esse estresse, para promover aí um bem-estar mental e emocional mais saudável. Essa sensação de cansaço constante em uma geração frequentemente referida, aí entre aspas, né, geração do cansaço, pode ser atribuída a uma combinação de fatores que são fatores sociais, econômicos e até culturais. Mas por que esses jovens estão, então, muitas vezes se sentindo cronicamente cansados? São alguns fatores que explicam esse termo. Muitas pessoas enfrentam atualmente cargas de trabalho extenuantes, prazos apertados, uma pressão constante para ter um desempenho excepcional em suas carreiras. E isso pode levar, sim, a um esgotamento profissional. As expectativas sociais também é algo muito importante. A sociedade moderna muitas vezes coloca expectativas elevadas sobre essa geração, desde conquistar a liberdade financeira até alcançar sucesso nas redes sociais. Essas expectativas podem ser, sim, extremamente cansativas. Outro ponto, o uso constante de dispositivos eletrônicos, as mídias sociais, isso tudo pode levar a uma falta de descanso. O vício em tecnologia pode interromper o sono e contribuir para uma fadiga mental. Agora, um fator importante. Essa nova geração frequentemente enfrenta, sim, uma insegurança financeira, são custos cada vez mais elevados de vida, altas expectativas de desempenho, o que pode ser uma fonte adicional de estresse. E, em geral, tudo isso contribui, de certa forma, para um sentimento de desespero, de fadiga e uma sensação de que tudo parece estar fora de controle. E digo mais, o excesso de tecnologia acaba tornando mais difícil desconectar do trabalho após o expediente. E assim vamos vivendo. Preocupações crescentes com a saúde mental, casos de ansiedade e depressão, que também podem causar fadiga e exaustão emocional. Bom, em resumo, a geração do cansaço enfrenta uma série de desafios únicos, uma sensação constante de exaustão. Agora, é importante reconhecer esses desafios e promover, então, práticas de autocuidado, manejo do estresse, equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e apoio sempre à saúde mental para enfrentar essas pressões de maneira saudável. Então, eu fico por aqui e te desafio a desacelerar. Até a próxima.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Ela abre a garrafa térmica, serve-se uma xícara de café, diz: Você chegou tarde ontem. É, eu tive aquele jantar. Você sabe que eu tinha aquele jantar para discutir os problemas do inventário. É, você tinha o tal jantar. Você não foi porque não quis. Não é culpa minha se você não se entende com a minha mãe. Eu não tenho nada contra a sua mãe. Bom, você disse isso agora, que ela está bem longe, a quilômetros de distância. É, mas precisava ficar até as 2 da manhã? Não, não precisava, mas eu fiquei. E quem me garante que foi isso mesmo? Você pode ligar para o meu irmão se você quiser. O seu irmão? Ela dá uma risada. Grande testemunha. Bom, então você vai ter que acreditar em mim. Muito fácil dizer isso. Você vai ter que acreditar em mim. Como se fosse uma questão de fé. Talvez seja isso mesmo, uma questão de fé. Ele põe muito de leve a mão sobre o braço dela. Vem, vamos parar com essa discussão. Não tem o menor sentido. Que discussão? A gente não está discutindo. Para você, qualquer conversa já é uma discussão. Está certo, Dani. Então a gente não está discutindo. A gente está conversando, tá bom? Tá bom. Ficam os dois em silêncio. Ela folheia a revista. Ele se serve uma xícara de café. Coloca 3 colheres de açúcar. Mistura longos minutos com a colher. Ela o observa por cima da revista. Sente uma raiva incontrolável ao vê-lo fazer isso. Tem vontade de tirar a xícara da mão dele e jogá-la pela janela. Tem vontade de gritar, mas tenta manter-se calma. Diz apenas: Você está fazendo isso só para se vingar. Isso o quê? Ficar 2 horas fazendo barulho com essa colherzinha na xícara de café? Do que você está falando? Ficou maluca? Nada. Não estou falando nada. Deixa pra lá. Como deixa pra lá? Você está me acusando de fazer barulho com uma colherzinha para me vingar. É, para se vingar, sim. Me vingar do quê? De mim. De você? Mas por que eu me vingaria de você? Eu não sei. Além do mais, você enche esse café de açúcar. E o que é que tem isso? Vai ficar diabético. Vou ficar diabético e vou fazer isso só para me vingar, tá bom? Se vingar do quê? Sei lá, foi você que falou em vingança. É, só que se alguém aqui tem motivo para se vingar, esse alguém sou eu. Ela levanta com raiva da mesa, vai até a geladeira, pega uma maçã, vai embora. Ele continua ali, lendo o jornal. Pouco depois ela volta. Gustavo, a gente tem que conversar. Mesmo que você não queira, a gente vai ter que conversar. Mas o que a gente esteve fazendo esse tempo todo não foi conversar? Não, foi discutir. Ah, tá. Então ótimo. Então, sobre o que você quer conversar? Sobre a gente? Sobre o que mais seria? Sobre a gente? É, do jeito que tem sido, não vai dar. Não vai dar o quê? Tudo quer dizer nada, nada vai dar. Dani, faz o favor de ser mais clara. Ela parece que vai chorar. Ele fecha o jornal, deixa-o num canto da mesa. Então tá, vamos conversar. Em 2010, a editora Companhia das Letras publicou uma antologia de contos baseados em canções de Chico Buarque. Trata-se do volume Essa História Está Diferente, organizado por Ronaldo Bressani. O livro traz textos de João Gilberto Nol, Mia Couto, entre outros. O trecho lido é de Entrelaces, de Carola Saavedra, que se baseou na bela música Mil Perdões, de 1984. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
A 42ª Semana Literária e Feira de Livro do Sesc Paraná 2023 começa na próxima quarta, dia 4, prossegue até domingo. Segundo o Sesc, serão mais de 250 horas de programação em 27 cidades do estado. Em Londrina, as atividades vão se concentrar no Sesc Candeião. O tema deste ano é Ler para Mudar Histórias. Aqui na cidade são pelo menos 14 escritoras e escritores convidados para mesas e oficinas, além de 6 contações de histórias, lançamento de livros e shows. Na programação do dia 4, as poetas Luísa Romão, de São Paulo, e Marcele Becker, gaúcha radicada em São Paulo, conversam sobre os percursos do poema. No dia 5, a escritora indígena Márcia Cambeba e Jaride Arraes, escritor e cordelista cearense, tratam do tema Histórias Incontadas. No canal da Márcia Cambeba, no YouTube, tem alguns poemas na interpretação dela.
Aika Kiritama, eu moro na cidade. Aika Kiritama, Inuatama Verana e Tanaritama, Huayna Manuta Tana Cultura Mimiua, Sani Martini e Apanha Purachita no ritual. Eu moro na cidade. Esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral. Vem, homem branco, vamos dançar o nosso ritual. Nasci na Uca Sagrada, na mata por tempos vivi, na terra dos povos indígenas, sou Aina, filha da mãe Araci. Meu canto era bem diferente, cantava na língua tupi. Hoje meu canto guerreiro se une aos Cambeba, aos Tembé, aos Guarani. Hoje no mundo em que vivo, minha selva em pedra se tornou. Não tenho a calma de outrora, minha rotina também já mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de índia não se transformou. Posso ser quem tu és, sem perder a essência que sou, mantendo meu ser indígena na minha identidade, falando da importância do meu povo, mesmo vivendo na cidade.
Ouvimos Eu Moro na Cidade, de Márcia Cambeba, disponível no canal dela no YouTube. Ela é uma das convidadas da Semana Literária do Sesc Candeião. Nascida na aldeia Ticuna, em Belém dos Solimões, no Pará, participa do debate quinta-feira, dia 5, na Semana Literária. Jaride Arraes, que estará na mesa com ela, é autora, entre outras obras, de Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Ela explica a proposta do livro num vídeo do YouTube.
15 biografias de mulheres negras que marcaram a história do Brasil em diversas áreas. Essas biografias são escritas em forma de literatura de cordel e cada uma delas tem uma ilustração de cada heroína. Essa ilustração é feita no estilo de xilogravura pela Gabriela Pires. Algumas dessas mulheres que estão no Heroínas Negras são escritoras, como a Carolina Maria de Jesus e a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina foi a primeira escritora, a primeira pessoa que publicou um romance abolicionista no Brasil. A gente também tem várias mulheres que lutaram contra a escravidão no Brasil, desde líderes quilombolas até mulheres que lideravam as pessoas de uma forma mais independente, né, em fugas. E eu consigo destacar aqui a Dandara dos Palmares, que é uma mais ou menos conhecida por todos, né? Espero. E também a Teresa de Benguela, que foi rainha do quilombo de Quariterê, no Mato Grosso. Era um quilombo que tinha parlamento próprio, que as pessoas produziam suas próprias armas, tecidos, alimentos. Então essas histórias são muito significativas pra gente. Elas são parte da história do Brasil, né? Elas são a história do Brasil. Então eu acho que esse livro tem essa importância de chegar nas pessoas e mostrar nossa história por outros olhos, né? Pelos olhos daquelas pessoas que foram propositalmente esquecidas, né? Silenciadas. E com esse livro a gente tem a oportunidade de espalhar essas histórias, de se apropriar dessas histórias, de chegar mais perto e entender o quanto essas histórias são importantes, não só para o avanço dessas, todas essas discussões no Brasil, mas no mundo inteiro.
A escritora Jaride Arraes. Também participam da programação da Semana Literária, dia 6, três escritores contemporâneos bem-sucedidos na ficção: Marcelo Labis, de Santa Catarina, Rafael Galo e Wesley Barbosa, de São Paulo. A reflexão é sobre como a leitura de mundo precede a leitura da palavra e como a linguagem pode elaborar nossa atuação sobre o mundo. No dia 7, a premiada autora de O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus, Aline Bey, estará com a escritora Mariana Salomão Carrara, também de São Paulo. O tema: a invenção da infância e como a literatura nos possibilita voltar aos períodos inaugurais de nossa existência no mundo, quando tudo pode ser descoberto e inventado, inclusive a rebeldia da linguagem. Maria Carmen é uma menina de 11 anos, personagem que é a narradora do livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, de Mariana Carrara. Já em O Peso do Pássaro Morto, Aline Bey conta o percurso de uma mulher desde a infância até a maturidade. A Aline entrevistamos ao vivo aqui na rádio dia 8 de dezembro do ano passado, quando ela esteve na cidade para encerrar o projeto Café com Q 2022 no Sesc Cadeião. Áudio disponível no nosso site, a entrevista completa também por imagens no nosso Facebook. Já a Mariana ainda não tivemos chance de entrevistar, mas vamos ouvi-la comentando sobre competição entre escritoras mulheres. Ela diz que é exatamente o contrário, as autoras se divulgando e se ajudando.
Teve algum lugar que me perguntaram se existe alguma competitividade, e eu acho que muito pelo contrário, porque nós somos um país de muito poucos leitores, né, relativamente. Então, se alguém lê um livro contemporâneo brasileiro de uma autora e fala, gente, olha que coisa incrível, e divulga, o que acontece, na verdade, é uma divulgação da literatura brasileira, né? Porque a gente ainda tem essa coisa de as pessoas, às vezes, irem no automático para o livro americano. Uhum. Então, pelo contrário, quanto mais nós falarmos e lermos umas às outras, melhor. Conheço muitas e vou conhecendo, vou indo no evento e depois bebe junto e tudo mais. Eu acho que o estar juntas é importante em todos os temas. Nesse daí, não menos importante.
Mariana Salomão Carrara, em vídeo disponível no YouTube. Ela é escritora e defensora pública em São Paulo, estará em Londrina no sábado da próxima semana como convidada da Semana Literária do Sesc Paraná, aqui em Londrina, no Sesc Cadeião. E no domingo, dia 8, show de Mel Duarte, o álbum de estreia dela, Mormaço, entre outras formas de calor. Uma incursão ao universo da palavra falada, bastante celebrada por artistas norte-americanos de soul jazz desde 1970. Reforçam o uso da palavra em um contexto musical. Nessa apresentação, Mel Duarte mescla música, ritmo e poesia.
Acendi um incenso com o teu cheiro, só para ter você pairando sobre o meu ar. Respirei fundo. Em meio à neblina, pra dentro de mim, sua essência dançar.
E aí? Vou te contar uma história. Seguinte. Dia desses, acendi um incenso. Essência de terra molhada, pra me lembrar do teu quintal. Das nossas noites de farra, lua prata, pele preta, grama verde, lençol. Mãos que afagam, suor e sal. No teu corpo mar, me afogo e me reconheço no teu som. Pés descalços, deixa chover, a gente brinca na lama. Hoje, o solo fértil nos serve de cama. Enquanto você observa meu corpo dançar no movimento sutil, para que cada parte nossa possa se encaixar. Enquanto a fumaça invade meu lar, minha mente flutua, boca saliva, de tantas sensações que esse cheiro me traz, penso: que delícia os teus cuidados voltar. Tudo por conta de um simples incenso.
Sei que os ventos sopram muito depressa do lado de cá, que às vezes nem dá tempo de abrir o guarda-chuva. E para ser sincera, nem foi minha intenção te molhar. Sei que quase te afoguei no meu pranto. É que dói tanto ter o peito aberto, o riso solto. Eu me perco em meus horários, uso o calendário para me lembrar que quase esqueço tudo, se não anoto. E você? Nem nota, na alça da minha roupa que solta, balançando no meu corpo meio que anunciando o dilúvio. E eu duvido que você lembrou de fechar a janela da sua casa. Mas agora já é tarde.
Eu nunca vi um furacão de perto, até te encontrar.
Mel Duarte, com o próprio corpo, voz e performance, apresenta seus poemas em um espetáculo Litero Musical, domingo, dia 8, 5 da tarde, no Sesc Cadeião, na programação da Semana Literária, que inicia dia 4 de outubro. Também estão programados outros shows, como o de Cris Viana e Caio Miotti, além de lançamento de livros, como os de Mário Bortolotto, que estará na cidade, e de Maurício Arruda Mendonça, com Marcelo Galvão. A programação completa da 42ª Semana Literária do Sesc Paraná que em Londrina terá atividades concentradas no Sesc Cadeião. Está disponível no site do Sesc. Você escolhe a unidade Sesc Cadeião. Tudo de graça. E agora vamos de música.
Por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê?
Tom Ribeira em Londrina. Show dia 5 de outubro, 9 da noite, no Bar Valentino, com o jovem cantor e compositor da nova safra da música brasileira. Apresentação intimista, ele e seu violão, temas da MPB, também música francesa e canções autorais. Realização Ocupa Eventos. Ingressos antecipados à venda. Informações no perfil do Instagram, @ocupaeventos, com K. Tom Ribeira em Londrina. Apoio Cultural, Comidaria Green, Restaurante do X Acaia, Livraria Olga, Jornal O Londrinense e o UFM.
Que tal plantar um... E andar descalço o dia inteiro. Imagina a gente colhendo.
E daqui a pouco vamos de mais música. Amanhã e quinta tem blues lá na casinha do Valentino. Daqui a pouquinho a gente te conta com o Kiko Josolino. Antes a gente vai ouvir o trailer do filme em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde, As Oito Montanhas.
Pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita.
Ciao Pietro!
Ciao Bruno!
Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti.
Just a flash of light in the endless night and it's gone.
Ciao Bruno.
Ciao Pietro.
One day a diamond bear.
Mi sembrava di essermi perso le cose più importanti. Volevo trasformarmi, evolvere, partire.
Sono contento che hai trovato le tue parole.
I hear the old folks when they say days getting shorter every day.
Per cos'è che sei nato?
Per fare molto denaro. Io non vado da nessuna parte.
Trailer do drama italiano As Oito Montanhas, baseado no livro de mesmo nome do autor Paolo Cognetti. Conta a história de uma amizade. Pietro é um menino da cidade pouco sociável, mas que se aproxima de Bruno, garoto de mesma idade e morador de um vilarejo em uma montanha. Os anos passam e Bruno se mantém fiel à vida da aldeia enquanto Pietro vai e vem. Com a morte do pai, Pietro volta para casa e recebe uma herança que serve para reaproximá-lo de Bruno. O longa venceu o prêmio do júri do Festival de Cannes 2022.
Questo confine te lo sei inventato tu. Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male.
Drama italiano As Oito Montanhas. Hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde, sessões 16h, 19h. 147 minutos de duração, classificação indicativa 12 anos. Nas sessões da tarde, todos pagam meia entrada, R$10. À noite, o valor é R$20. E agora a gente vai falar da cena do blues na cidade. Não apenas na época do Festival de Blues de Londrina, organizado pelo Kiko Josolino, mas também em outras datas. Amanhã e na quinta-feira tem...
Olá, ouvintes da rádio UEL FM. Aqui quem fala é o Kiko Josolino e eu vim aqui fazer um convite para vocês nesta quarta e quinta, dias 27 e 28 de setembro, lá na casinha do Bar Valentino, vamos fazer um encontro de blues. No palco, eu, Bruno Cotrim na bateria e Felipe Barty no contrabaixo, receberemos vários convidados especiais para fazer uma celebração ao blues, ao jazz, ao soul e à música de qualidade. A nossa intenção é fazer uma celebração ao blues e alimentar esse público que Londrina já mostrou que tem. Então, mais uma vez, nesta quarta e quinta, na Casinha do Bar Valentino, os ingressos podem ser adquiridos no local por apenas R$ 25,00. Essa música que está tocando ao fundo se chama Stumble, ela é do Fred King e a gente vai estar tocando ela lá nessa noite. Muito obrigado a todos, esperamos todos vocês lá, um grande abraço.
De blues, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Giani, Eliette Vanzo e Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Raquel Cassitas e Heloísa Gonçalves. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você e até lá. Tchau!